Segunda-feira, 7 de dezembro, Cláudio Costa, temas do Portugal em direto.
Vamos olhar para a situação difícil que a fileira dos queijos da região centro está a atravessar devido à grande quebra nas vendas. Há mesmo o risco de colapso. Temos reportagem com produtores. Ouvimos também a presidente da Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, com sede em Castelo Branco, que fala em profunda crise. Um panorama que de resto se estende aos criadores de porco de raça alentejana. Mais de 90% da produção é exportada para a Espanha. Ora, com o mercado parado, estimam-se perdas entre os 10 e os 20 milhões de euros. Em causa está a manutenção desta raça autóctone protegida. Hoje, Vila Real de Santo António, no Algarve, estaria a borbulhar de gente. Estaria, mas o certo é que não está. Em Espanha, amanhã também é feriado e hoje tolerância de ponto, mas com as restrições de circulação igualmente em vigor no outro lado da fronteira e sem os turistas de outras nacionalidades, o comércio e a restauração em Vila Real de Santo António vivem tempos muito difíceis. Nós fomos até lá. Temos reportagem para escutar adiante.
A Antena 1 está agora em simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também no Facebook pode acompanhar o Portugal em direto. Edição da jornalista Cláudia Costa.
A cerca sanitária em Rabo de Peixe, na ilha açoriana de São Miguel, devia terminar amanhã, mas vai ser prolongado. O anúncio foi feito esta manhã. Uma decisão do Governo Regional dos Açores para tentar conter a propagação dos casos de Covid-19. 85% da população já foi testada. As autoridades temem um aumento do número de casos positivos. Ana Paula Santos.
Em Rabo de Peixe foram testadas perto de 7 mil pessoas. Resultado, diagnosticados 119 novos casos positivos de Covid-19. 86 logo no primeiro dia da operação, 28 no segundo e 5 casos positivos no último dia desta operação de testagem massiva que começou em Rabo de Peixe na passada sexta-feira.
A estratégia parece-nos que foi claramente bem definida, porque ao identificar-se mais casos no primeiro dia já estamos a reduzir contactos nos dois dias seguintes.
Mesmo assim, com 85% da população de Rabo de Peixe testada nos últimos 3 dias, o diretor regional da Saúde, Berto Cabral, admite que pode aumentar o número de casos positivos.
Correndo de tudo o que é o processo que é feito quando há um caso positivo, são analisados os casos, os contactos próximos de alto risco. E, portanto, se as pessoas fizerem o seu confinamento, daqui a dias irão testar. E temos que ser realistas. Há muitas situações que, agregados 9 pessoas, 7 já são positivos, é altamente provável que os outros 2 também venham a dar positivo.
Rabo de Peixe tem agora 198 casos positivos de Covid-19 para uma população próxima dos 10 mil habitantes. São números que levam o Governo a prolongar o prazo inicialmente previsto para a cerca sanitária. Foi imposta na última quinta-feira, ao dia 3 de dezembro. O Conselho do Governo decide agora que vai manter-se durante 10 dias, até ao final do dia 13, que é o próximo domingo.
Uma decisão do Governo Regional Açoriano, conhecida esta manhã, para tentar conter a propagação dos casos de Covid-19 em Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel. Até ao final do mês abre a nova unidade de cuidados respiratórios de Matosinhos, um espaço cedido pela Petrogal, situado na Avenida Dom Afonso Henriques, bem no centro da cidade, ainda está em obras de adaptação. Vai ter capacidade para atender até 120 utentes por dia. Foram contratados 5 médicos e 10 enfermeiros. O objetivo, Isabel Cunha, é precisamente libertar os centros de saúde dos doentes suspeitos de terem contraído a infecção pelo novo coronavírus.
Os 4 centros de saúde de Matosinhos vão deixar de atender doentes com problemas respiratórios e concentrar a atenção nos utentes com outras patologias. Todos os suspeitos de Covid-19 ou de gripe, a partir do final deste mês, passam a ser encaminhados para a nova unidade de cuidados respiratórios. Espaço cedido pela Petrogal, situado na Avenida Dom Afonso Henriques, que ainda está em obras de adaptação. O responsável pela Unidade Local de Saúde de Matosinhos, Taveira Gomes, garante que mal entra em funcionamento a nova unidade, muitas das queixas dos utentes relacionadas com a dificuldade de acesso aos centros de saúde vão deixar de existir.
Vai ser mais fácil o acesso das pessoas ao seu centro de saúde para aquelas, para a satisfação das suas necessidades mais habituais e que têm a ver exatamente com os cuidados de saúde primários. Os profissionais alocados a esta área de funcionamento são profissionais que não são dos nossos centros de saúde, são profissionais recrutados especificamente para o trabalho nesta unidade, o que significa que os profissionais dos centros de saúde estão menos expostos ao risco de Covid-19, por um lado, e por outro lado não têm que disponibilizar tempo para esta atividade e, portanto, podem dedicar o seu tempo todo àquilo que é a sua atividade nos cuidados de saúde primários e que também carece de alguma recuperação.
O novo espaço, dedicado a doentes com problemas respiratórios ou outros sintomas relacionados com gripe ou Covid-19, é em tudo idêntico a um centro de saúde. Vai ter 5 médicos, 10 enfermeiros e alguns assistentes operacionais. Os profissionais foram contratados sem grande dificuldade, adianta Taveira Gomes.
Foi relativamente fácil. Nós temos sempre muita gente interessada em trabalhar em Matosinhos e nesta região. E não foi complicado recrutar os 5 médicos de medicina geral familiar e enfermeiros, são num número um bocadinho maior.
Nesta nova unidade vão estar disponíveis os testes que detectam se o utente, com queixas respiratórias ou outras, tem gripe ou Covid-19. Vai funcionar durante todo o dia, mas apenas estará aberto ao público entre as 9 e as 5 da tarde.
E o objetivo desta unidade de cuidados respiratórios é precisamente libertar os centros de saúde de Matosinhos dos doentes suspeitos de terem contraído a infecção pelo novo coronavírus.
É muito grave.
Faltam os nossos irmãos, como dizem os espanhóis. Está a ser péssimo. Os espanhóis não podem passar, os portugueses não têm poder de compra, turistas não há, não podem passar de conselhos para conselhos.
É uma quebra na procura que, um após outro, os comerciantes de Vila Real de Santo António cifram entre 70% e 80%.
É muito grave, quer dizer, é gravíssimo. Os meus restaurantes, qualquer dos dois, um tem capacidade para 500 pessoas e neste momento estamos a dar 3, 4, 5 refeições na área.
Uma da tarde, 22 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. Este é o Portugal em Direto, o programa que liga o país de uma ponta à outra. A fileira dos queijos da região centro está a atravessar uma situação particularmente difícil devido à pandemia e, se nada for feito, corre mesmo o sério risco de colapsar, destruindo assim toda uma cadeia de valor. Se falharem as vendas, falha tudo o que está a montante. Produtores e queijarias receiam uma profunda crise, defendem reformas enquanto gerem um cotidiano cheio de incertezas, como testemunhou no terreno a repórter Fátima Pinto.
Oi, oi. Há profissões que não se escolhem.
Posso dizer que isto nasceu comigo, porque o meu avô já tinha ovelhas, foi-me passado este gosto e este amor por estes animais, e eu ganhei isso, formei-me na área e quero fazer disto a minha vida.
João Pires.
30 anos, engenheiro zootécnico e produtor de 600 ovelhas Serra da Estrela.
Palmilha montes e vales com o seu rebanho ao mesmo tempo que pisa a incerteza causada pela pandemia.
Os meus receios neste momento é que, se as queijarias não pagarem o leite do Natal para a frente, a partir de dezembro, não é? Os produtores não vão conseguir aguentar um próximo ano. Podemos atravessar dois pontos difíceis. Neste caso, a queijaria, que é a não vinda de receita, não é? E, ao mesmo tempo, o armazenar. As queijarias não têm capacidade de armazenar o queijo todo. E isso vai se refletir que depois não vão conseguir pagar a matéria-prima aos produtores. Acabariam, com certeza, muitas explorações.
O leite das ovelhas bordaleiras é responsável por uma das grandes iguarias nacionais. Mas a fileira do queijo Serra da Estrela carece de reforma, sob pena de o futuro estar em causa. Todos temem que a cadeia se quebre.
Eu acho que começa a ficar complicado, efetivamente. Acho que temos que começar a olhar para a produção primária. Depois, se o produto transformado não é vendido, também não se consegue ir buscar tudo o que a produção primária nos faz, não é? E nós precisamos realmente da produção primária. Nós, sem ela, não é a alimentação, nós precisamos. E temos que começar a olhar para a produção primária. E para estas pequenas empresas e indústrias que fabricam este tipo de produtos, acho que tem que se começar a olhar de outra forma. Envolve muita gente, muita família, tem muita mão de obra.
Responsável por uma queijaria em Mangual, Inês Milheiriço fala da diminuição das vendas devido às restrições de circulação.
Temos esta questão das limitações de circulação das pessoas, entre concelhos, nos fins de semana alargados. Tudo isto cria aqui alguma diminuição do movimento. nos nossos grandes clientes também, eles também têm algum receio em encomendar, porque esta questão das limitações de circulação e os horários mais curtos acabam por não vender tão bem.
A aposta passou por vender pela internet para compensar algumas das perdas. João Pires espera que as coisas mudem e que o preço do leite chegue justo.
Na região andará à volta entre 1,25€ e 1,35€ o litro de leite. O preço justo, posso dizer que passaria para cima de 1,5€.
Apesar de todas as incógnitas, o jovem João ainda tem algumas certezas.
Sim, eu sou feliz assim.
Os receios dos produtores de queijo, que ainda assim são felizes a fazer o que gostam, como ouvimos, com as feiras suspensas e as restrições de se passar de concelho para concelho, grande parte dos clientes tradicionais nesta época do ano perde-se. Ora, a Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, com sede em Castelo Branco, fala também em profunda crise e situação catastrófica devido precisamente à quebra de vendas. Há queijarias que já estão a alugar sistemas de frio para armazenar os queijos. O jornalista Paulo Brás falou com a presidente do Inove Cluster, Cláudia Soares, que admite que os desafios são grandes e deixa um apelo aos portugueses. Incluam um queijo na lista de presentes de Natal deste ano, de forma a ajudar o pastor, o produtor de leite, o queijeiro, o distribuidor e o comerciante.
A situação já não é nova. Desde a primeira vaga da pandemia que a fileira do queijo está em crise, as enormes quebras na comercialização do queijo arrastaram também para a situação difícil os próprios produtores de leite, porque faz parte, como se sabe, da cadeia de produção, e a situação tende a agravar-se com a continuidade da pandemia. Comigo tenho a engenheira Cláudia Domingos Soares, que é presidente da Associação do Cluster Agroindustrial do Centro, conhecido como Inove Cluster, e que está a denunciar esta situação. Engenheira Cláudia, vocês estão a apontar para quebras de comercialização a rondar os 80%. É apenas a pandemia que está a provocar tudo isto ou há mais algum fator que esteja a prejudicar a comercialização do queijo?
A pandemia é o principal fator que está a prejudicar a comercialização do queijo. Dependendo das DOPs da região centro, assim, neste momento temos quebras de produção e de comercialização diversificadas. Posso dizer-lhes que aqui no caso da DOP da Beira Baixa sente-se a diminuição da comercialização do queijo. No caso da DOP Serra da Estrela é mais acentuada, chegando aos 50% segundo as associações de produtores. E depois, no caso da DOP do Rabassal, sim, temos valores na ordem das quebras de 80%.
E, portanto, essa falta de comercialização tem a ver com fatores como, por exemplo, restaurantes, hotéis, etc., que deixaram de consumir, não é? Para além do consumidor normal, não é?
Sim, fazem parte da justificação para todo este processo, mas basta pensarmos na questão do turismo, na diminuição do turismo, obviamente com a diminuição da comercialização nos hotéis e nos restaurantes, tudo isso contribui, e depois o próprio consumidor, que neste momento está a consumir menos queijo através da compra deste produto tão nosso.
Nem a aproximação do Natal está a estimular a venda de queijo, é isso?
Continuamos com essa esperança, estamos com expectativa relativamente a este mês, e por isso há um apelo muito importante que nós gostávamos de deixar a cada um dos portugueses, que é exatamente neste Natal, incluam na vossa lista de presentes um queijo que poderá ajudar o pastor, poderá ajudar o produtor de leite, o queijeiro, o distribuidor e o comerciante.
Por outro lado, as queijarias estão sobrelotadas, portanto, muitas vezes armazenar o queijo torna-se muito complicado, muito difícil. Por seu turno, como eu disse há pouco na introdução, os produtores de leite também não estão a conseguir escoar o seu leite porque os produtores de queijo não o compram. Portanto, isto é uma situação que está a ficar muito complicada, não é?
Sim, está a ficar complicada. Existem já queijarias que estão a alugar sistemas de frio para armazenamento, e depois chegamos à fase que o leite não é comprado porque não há escoamento e vamos ter estoques muito elevados deste produto.
Como é que as pessoas estão? Temos comunicado como é que estão a gerir toda esta situação neste momento?
Com dificuldade, com alguma esperança relativamente a esta quadra de Natal, e daí reforça a importância de comprar este produto que é tão nosso.
Como é que o Inove Cluster está a fazer e está a tentar resolver este problema para tentar reerguer esta fileira?
O Inove Cluster lidera um projeto que envolve 14 entidades da região centro, onde se trata exatamente da valorização do queijo DOP, portanto, ao longo de toda a fileira, e tem também uma parte muito importante na comercialização e no incentivo à compra deste produto. É uma fileira que, por natureza, necessita de ser rejuvenescida, que necessita de capacitação, de introdução de sustentabilidade, e, portanto, é um projeto integrador que envolve toda esta região e que apela, acima de tudo, à melhoria e ao incentivo do consumo do queijo de denominação de origem protegida.
Muito bem, muito obrigado. Fica a mensagem. Neste Natal, compre um queijo ou ofereça um queijo. Muito obrigado.
Toda a fileira do queijo, desde o pastor ao comerciante, está, como ouvimos, a atravessar uma grande crise. Ora, também os criadores de porco de raça alentejana estão a sofrer com a crise provocada pela pandemia, uma crise profunda. Mais de 90% da produção é exportada para a Espanha. O consumo é sobretudo feito pela restauração. Ora, com o mercado parado, estimam-se perdas entre os 10 e os 20 milhões de euros. Os produtores alentejanos dizem que está em causa a manutenção desta raça autóctone protegida, Paulo Nobre.
É uma preocupação crescente entre os produtores de porco de raça alentejana. A pandemia trouxe uma crise grave.
O quadro é péssimo.
Francisco Alves, produtor de porco alentejano na zona de Montemor-o-Novo, adivinha uma crise profunda.
É um ano e meio de trabalho, são produções tradicionais, produções pequenas, com pouca defesa, muito investimento, muita dedicação e muito empenho numa raça autóctone, única em todo o mundo e que está posta em causa com um setor com uma crise profundíssima.
Uma crise que se deve em parte à diminuição do consumo na restauração e à escassez de exportação para a Espanha, para onde anualmente segue mais de 90% da produção. A pandemia trouxe uma crise de mercado, afirma o presidente da Associação Nacional de Criadores de Porco Alentejano, Luís Bulhão Martins.
Esta crise é uma crise de mercado, não é? Portanto, nós chegamos a um momento em que diminui a procura, os estoques começam a aumentar nos industriais, ao aumentarem os estoques arranjam-se mais custos, ao aumentarem os estoques diminui a procura por parte dos industriais, a oferta por parte dos produtores mantém-se, os preços baixam.
Feitas as contas, o produtor Paulo Tenreiro estima perdas de milhões.
É um fator de exportação significativo. A perda desta atividade implica a perda de valores que estimamos entre os 10 a 20 milhões de euros ano de receitas a entrar em Portugal.
Francisco Alves espera este ano uma diminuição significativa na faturação.
A produção deste ano vai ter uma quebra à volta dos 40% de faturação.
É demasiado dinheiro perdido. Pode mesmo pôr em causa a manutenção desta espécie protegida, diz Luís Bulhão Martins.
Esta raça autóctone são protegidas, isto é património nacional, a raça suína alentejana. E a única forma de garantir que isto perdure é que os produtores tenham um rendimento aceitável.
O Ministério da Agricultura já reconheceu as dificuldades dos criadores de porco alentejano, mas os apoios que concedeu são escassos. Bulhão Martins espera mais.
Há medidas da política agrícola e há, nomeadamente, planos de emergência para a agricultura, assim como para os outros setores da atividade económica, para exatamente acudir a estes aspectos negativos do Covid.
Por escoar estão entre 15 a 20 mil porcos. Tempos difíceis para os criadores de porco de raça alentejana afetados pela pandemia de Covid-19.
Tempos muito difíceis, estimam mesmo uma perda de receitas entre os 10 e os 20 milhões de euros, está em causa a manutenção desta raça autóctone protegida. Em dia de ponte e véspera de feriado, as ruas de Vila Real de Santo António, no Algarve, estariam por esta altura cheias, sobretudo de visitantes espanhóis. Em Espanha, amanhã também é feriado e hoje tolerância de ponto. Habitualmente havia fila para entrar em Portugal nas portagens da A22, logo à saída da ponte do Guadiana. Mas o certo é que hoje o cenário é completamente diferente por causa da pandemia e, por isso, o comércio e a restauração em Vila Real de Santo António vivem tempos muito difíceis. Oferta comercial muito direcionada para os visitantes espanhóis faz contas à vida, sem os vizinhos espanhóis, sobretudo da Andaluzia, que também não podem viajar, sem os outros turistas e com as limitações à circulação neste fim de semana prolongado, o comércio tradicional Mar Antunes vai manter-se aberto só para os consumidores locais.
29,5, 13. Não há compradores para os atualhados que deram fama e proveito a tantos comerciantes de Vila Real de Santo António. Nas lojas da principal rua pedonal e comercial da cidade, só entram os locais.
São pessoas, pronto, aqui de Vila Real de Santo António. Não é assim pessoas que vêm, que vinham de fora, que vinham a comprar, vinham a passar os feriados, havia sempre muita gente. Agora não.
Vai ser mais uma...
Mais um feriado, sem ninguém. Sim, sem ninguém, exatamente.
Na Casa Cipriano, Isabel Martins dá conta de uma brutal quebra na procura em relação a anos anteriores. Os clientes habituais que mais gastam são os espanhóis. Lá também é feriado esta terça-feira e há hoje inclusive a tolerância de ponte. No ano passado, por esta altura, enchiam lojas e restaurantes. Hoje as ruas estão quase desertas.
Não há movimento nenhum. Faltam os nossos irmãos, como dizem os espanhóis. Está a ser péssimo. Os espanhóis não podem passar, os portugueses não têm poder de compra, turistas não há, não podem passar de conselhos para conselhos.
Na mesma rua, mais adiante, mesmo ao lado do edifício da Câmara Municipal, uma garrafeira aguarda vazia pelos habituais clientes que tardam em chegar.
Nada, zero espanhóis. Infelizmente, desde que a licitação em Espanha tem estado difícil, aqui o comércio se sentiu bastante mesmo.
André lamenta que na ausência de espanhóis não haja por estes dias a compensação por turistas de outras nacionalidades ou mesmo nacionais.
Temos o nosso turismo, mas o espanhol é sempre mais que a maioria e é um cliente consumidor. Pela garrafeira, pelos produtos regionais também, patês, sal, azeite, o vinho verde, o licor de amêndoa, essas coisas todas que eles gostam bastante e que eles já vêm de propósito sempre, habitualmente, buscar todas as semanas ou já de sair propositamente para vir às compras a Portugal, para vir aqui a Vila Real de Santo António ao comércio local, já é perfeitamente habitual.
Dos estabelecimentos mais pequenos aos maiores grupos empresariais do setor do comércio, com origem no concelho, todos sentem a falta de espanhóis. Helena Campos é sócia-gerente na Casa Caravela, marca que está presente em várias cidades do Algarve e em Lisboa, com origem em Vila Real de Santo António. Helena não esconde que os consumidores do país vizinho são essenciais.
O mercado espanhol para nós é a nossa razão de existência, pelo menos aqui em Vila Real. Pronto, claro, é muito significativo, 80% das vendas são para espanhóis, excluindo o verão, não é, que também temos portugueses, mas o resto do ano é maioritariamente espanhol o nosso mercado. E isso está-se a refletir, agora estamos a sentir exatamente isso, em que se registam quebras de 70% aqui nas nossas lojas de Vila Real. Temos sido penalizados em todos os períodos de grande afluência dos espanhóis. Foi na Páscoa, não é? E agora estes feriados, pronto. O 6 e o 8 de dezembro, para nós, eram super essenciais. Era o período mais importante das vendas de Natal, era este fim de semana.
Tal como Helena Campos, a maioria dos comerciantes de Vila Real de Santo António cifra em cerca de 80% menos na procura e no volume de negócios a quebra que se verifica este ano, tanto nas lojas como em cafés e restaurantes. Como os de Luís Camarada, um dos maiores empresários do setor em Vila Real de Santo António, tem 11 estabelecimentos de restauração à hotelaria, nos quais, habitualmente, o castelhano é tão ou mais utilizado que o português.
Quando falha aqui o turismo espanhol, e neste caso com o problema gravíssimo que está acontecendo em Ayamonte, pois nós ficamos à deriva, porque o turismo português durante esta época abaixo é muito fraco. Estamos na ordem dos 71% menos, é muito grave, quer dizer, é gravíssimo. Os meus restaurantes, qualquer dos dois, um tem capacidade para 500 pessoas, outro tem capacidade para 700 pessoas, e neste momento estamos a dar 3, 4, 5 refeições, não é?
Por causa da pandemia, na vizinha Andaluzia e na maioria das comunidades autónomas de Espanha, também há restrições à circulação. Luís Camarada viu pela primeira vez em muitos anos fugirem turistas séniores que garantiam boas taxas de ocupação durante a época baixa.
Tínhamos um contrato com Espanha na ordem de 1.500 pessoas por semana durante a época baixa, entre o mês de outubro e o mês de maio. Há 10 anos que nós tínhamos esse protocolo com o turismo sénior de Espanha e com o governo espanhol. E, infelizmente, derivada desta crise, pois fomos privados desses grupos e Vila Real de Santo António perdeu muito em consequência disso.
É um Natal complicado para os empresários do concelho. Disso não tem dúvidas a Presidente da Câmara, Conceição Cabrita. Também ela lamenta não ouvir o castelhano pelas ruas de Vila Real de Santo António.
A falta dos espanhóis, que são os grandes público-alvo aqui, dos visitantes e dos turistas, claro que é óbvio a falta deles aqui. Mas nós não podemos baixar os braços. E, portanto, o que temos feito uma campanha forte à Câmara Municipal para investir no comércio local. Portanto, as pessoas devem investir aqui no concelho e devem comprar aqui no concelho. E, portanto, as mentalidades têm que mudar um bocadinho. É comprar no comércio local. Cada vez mais temos que fazer compras no comércio local. Cada vez mais. É a forma da população ajudar. Ajudar-nos uns aos outros.
Pela primeira vez em muitos anos, os empresários da cidade de Algarvia só vão poder contar com os consumidores locais. Mas Conceição Cabrita ainda tem esperança de que até o início de janeiro a situação melhore e que os espanhóis possam vir a tempo das compras para a Noite de Reis.
A reportagem do jornalista Mário Antunes. Hoje, Vila Real de Santo António, no Algarve, estaria a borbulhar de gente, estaria, mas o certo é que não está.
Solidariedade em dominó.
De vez em quando há pessoas aqui do barco que, pronto, dão um saquinho, mas sim, 98% do apoio vem de fora do barco.
Pessoas que moram lá para cima e não conseguem, sei lá, fazer compras e as pessoas ajudam. Vão à farmácia, por exemplo, vão, entregam cabazes.
Há vergonha?
Muita vergonha. Há pessoas que, olha, sabe-se lá, o Deus dará.
Este ano a Associação Efeito Dominó já fez recolha de bens alimentares na primavera, no outono. Agora, com a chegada do Natal, a ideia é colocar alguns brinquedos nos cabazes com comida.
Uma da tarde, 40 minutos, este é o Portugal em Direto. O velho mercado de Braga, conhecido como a Praça, reabriu este sábado ao público depois de umas obras de requalificação que duraram 2 anos e custaram 6 milhões de euros. O velho mercado deixou de ser ao ar livre, mantém os mesmos 300 comerciantes e vai ter uma nova área para restauração. No dia da abertura, a jornalista Ana Gonçalves foi à praça, esteve na fila para entrar e lá dentro escutou clientes e a opinião dos comerciantes, que se dividem.
A praça, como é conhecida pelos bracarenses, deixou de ser ao ar livre, como sempre foi no velho mercado, e este sábado, em dia de abertura ao público, houve filas para entrar durante toda a manhã. Lá dentro, e apesar das bancas estarem mais organizadas e de haver outras condições de higiene e segurança, alguns comerciantes não se mostravam muito satisfeitos com o novo mercado, porque as vendas não estavam a correr bem.
Antes queria o outro que estava do que este, mas não tinha condições, que estava estragado, não é? Mas eu tenho fé em Deus que a partir de segunda-feira que vai dar.
Está pior, hein? Nós lá fora estávamos muito melhor.
Mas porquê?
Porque era o ar livre, nem-se muito melhor. Aqui estamos aqui fechados, não se vende nada.
Agora ainda escapou porque estamos aqui no inverno, não é? Como é que nós no verão vamos vender neste metro ou 2 metros?
Tinha mais espaço no outro mercado?
Aqui? Ah, não tinha.
Está muito bonito, mas a correr muito bem não está.
Porquê?
Porque as filas ali na porta de entrada não deixa isso muito em vão.
Outros já demonstravam mais entusiasmo com o novo mercado, mesmo tendo vendido só metade dos produtos.
Eu acho que as condições até estão boas. Para mim é que as pessoas não sabem onde é que eu estou e se fosse ali onde estava antes no Copo da Vinha já tinha vendido tudo. Assim, as pessoas não sabem onde a gente está e agora não sabemos se vai ser sempre aqui neste sítio ou não.
Positivo, positivo.
As condições são melhores que o outro?
Ai, muito melhor, muito melhor. É muito diferente, sem dúvida. Ui, isto é uma água de vinho, vai lá.
Está muito melhor, pelo menos estamos abrigados, não é? Estamos com outro conforto e tem outra comodidade, outra higiene.
Em relação a clientes hoje, por ser o dia da
nova... Hoje é mais curiosos.
Já os clientes elogiam a nova praça.
Acho que está muito bonito, espaçoso, espetacular. Acho que foi uma coisa bem feita.
Achei interessante conversarem aquela obra ali no meio, aquele pilar no meio, e acho que está muito, muito fácil a gente visionar e muito airoso, muito espaçoso, acho que está muito bem. Está muito bem.
Eu quando vi o projeto só, achei que não ia ficar muito funcional, mas é fantástico. E mantiveram as lavradeiras, que é fundamental.
As obras de requalificação do velho mercado municipal duraram 2 anos, o custo foi de 6 milhões de euros. O espaço mantém o mesmo número de comerciantes, cerca de 300, havendo uma nova área para a restauração que está a ser objeto de concurso público.
Uma nova vida para o velho mercado de Braga, que abriu portas no passado sábado. São jovens do bairro que conhecem as necessidades de quem lá vive, puseram mãos à obra para ajudar os que mais precisam. Já entregaram, desde o início da pandemia, mais de 600 cabazes com comida. A Associação Efeito Dominó, no Casal da Boba, na Amadora, nesta época natalícia, juntou aos cabazes, para além da comida, brinquedos, e até ao próximo dia 20 deste mês está a realizar uma campanha de recolha. A ideia, Paula Veirã, é ajudar cerca de 80 famílias necessitadas.
A proposta é aquecer o Natal de mais de 80 famílias do Casal da Boba, na Amadora. A Associação Efeito Dominó está a recolher bens alimentares de longa duração e brinquedos até ao próximo dia 20 deste mês. Ruben Sanches, presidente da associação, acredita que vão conseguir ir além dos cabazes entregues no outono.
Desde o início da recolha já recebemos mais de 100 euros em dinheiro e já recebemos também doações de bens alimentares, mas estamos muito confiantes que vamos receber muito mais. Nós, na recolha de outono, conseguimos apoiar 42 famílias, mas tenho a certeza que no Natal vamos apoiar muitas mais.
A Associação Efeito Dominó fez um levantamento das necessidades no bairro Casal da Boba. Foi conhecendo os agregados familiares e sinalizou os casos mais urgentes. Prioridade a famílias numerosas, a quem não trabalha ou a mães solteiras. Esta é uma maneira de personalizar o cabaz que se entrega. Por exemplo, se há crianças, coloca-se leite, cereais ou fraldas. Cada cabaz tem um custo de 15 euros e no espaço da associação há já sacos cheios de alimentos e brinquedos.
Já recebemos brinquedos também, já recebemos dois sacos de alimentos, grandinhos até. De vez em quando há pessoas aqui do bairro que pronto, dão um saquinho, mas sim, 98% do apoio vem de fora do bairro.
Depois prestam contas?
Sim. Fazemos questão de dizer normalmente quanto é que angariamos para as pessoas também terem noção de como é que correu a recolha. Por exemplo, nós quando estávamos a fazer a nossa recolha do primeiro confinamento, nós estávamos sempre a atualizar as pessoas. Até ao menos angariámos 3.400 euros. Nós, na altura, distribuímos mais de 600 cabazes. Para as pessoas também saberem e também para passar o feedback, que aquilo que recebemos foi bom, mas podemos sempre fazer mais. É um trabalho contínuo. É o que eu costumo dizer ao pessoal. O maior desafio para nós é a consciencialização.
Com a pandemia, aumentaram os pedidos de ajuda e as necessidades são maiores. Que o diga André, um dos membros de uma família que recebe ajuda alimentar.
Pá, eu acho que é uma boa iniciativa. As pessoas têm sido ajudadas, muitas dificuldades. Há pessoas que moram lá para cima e não conseguem, sei lá, fazer compras e as pessoas ajudam. Vão à farmácia, por exemplo, entregam cabazes, coisas que há pessoas que não falam, não saem de casa, não pedem ajuda.
Há vergonha?
Muita vergonha. Há pessoas que, olha, sabe-se lá, ou Deus dará.
E com a pandemia houve mais necessidade?
Eu acho que sim, muito mais. Porque em casa quase ninguém trabalha e as ajudas agora são poucas, assim, de sociais. Portanto, essa associação está a fazer um bom trabalho. Não tenho palavras mesmo para descrever.
E a ajuda que recebeu foi alimentar?
Exatamente. E ajuda bastante.
Este ano, a Associação Efeito Dominó já fez recolha de bens alimentares na primavera, no outono. Não esqueceram o início das aulas e conseguiram entregar mais de 100 kits com material escolar às crianças do bairro. Agora, com a chegada do Natal, a ideia é colocar alguns brinquedos nos cabazes com comida. As entregas podem ser feitas na Amadora ou em Lisboa, na Associação de Estudantes do ISCTE. Está tudo explicado nas páginas das redes sociais da Efeito Dominó. Aliás, é esse o lema da associação: causar um efeito em cadeia, de modo a ajudar quem precisa a passar um Natal menos sofrido.
Precisamente uma ajuda aos mais necessitados em Efeito Dominó na Amadora. A origem perdeu-se no tempo. Na freguesia de Almalaguês, no concelho de Coimbra, a arte de tecer ainda resiste, o que faz da localidade um centro de tecelagem manual único do país. São bordados característicos muito típicos. Estou a falar, por exemplo, das colchas, os tapetes e os atoalhados, que estão entre as peças mais ricas desta forma de artesanato que aguarda a certificação. Agora, há uma casa-museu onde é possível observar a exposição dos trabalhos feitos pelas tecedeiras, desde os artigos mais tradicionais, Horácio Antunes, até peças de vestuário.
Eu sou Maria de Lourdes, mas para toda a gente sou Milu.
Os tiares ainda são há centenas. A origem da tecelagem e dos bordados em Almalaguês perde-se no tempo, mas continua a ser bem preservada. Milu começou a trabalhar no tiar há 50 anos.
Há 50 anos. Portanto, eu nunca quis outra profissão. Já fui aprendendo a ver a minha mãe tecer, a minha avó, as minhas tias. E é uma coisa que gosto e não me vejo a fazer mais nada.
E o que faz Milu atrás do tiar?
Eu estou a fazer umas tiaras personalizadas em linho, que é aquilo que eu me dedico mais, com linhos, com bainhas abertas. Estes são os puxados, que são feitos com este ferrinho, que este é que caracteriza a tecelagem da Almalaguês.
Os ferrinhos, os tiares e tantos objetos com muito trabalho das tecedeiras que dão origem aos tradicionais e únicos bordados de Almalaguês.
Os liços, os pentes, os castelos, a debadoira, bordideira, nossa lançadeira, que são os tais barquinhos que transportam a canela com o fio do algodão, o ferro de puxados. Uma tarefa imensa. O facto de nós termos que colocar a teia no tiar, já somos precisos de 3 mulheres. E uma teia tem centenas e centenas de fios. E todos os fios passam um a um pelos fios do liço e pelas puas do pente. Depois de sair dali, sai um novelo assim bem grande.
Um enorme novelo de algodão que outrora foi de linho, que é colocado no tiar para fazer autênticas relíquias que têm por base os desenhos característicos, como refere Ângela Fonseca, da Casa Museu do Grupo Folclórico e Etnográfico As Tecedeiras de Almalaguês.
Esta é uma tradição que se perde no tempo, portanto, nós não conseguimos identificar quando é que ela surgiu em Almalaguês. Os nossos tiares têm alguma particularidade, realmente, o facto de também ter 4 liços nos permitir trabalhar de diversas formas. Os nossos puxados, os puxados ao miúdo que nós fazemos nas nossas peças, têm a nossa característica. É esse pequeno puxado que nos identifica. Além da panóplia que temos de desenhos, que também herdamos das amostras das nossas avós, e as avós herdaram das mães, através deles nós conseguimos fazer realmente muitos desenhos em diversos panos, com as mais diversas funcionalidades, desde uma colcha a um pano simples para tapar uma cesta.
A paixão de Ângela Fonseca e as centenas de tiares na freguesia levam-na a acreditar que os bordados de Almalaguês não vão acabar.
Não acredito que esteja em vias de extinção, ainda existem centenas de tiares em toda a freguesia de Almalaguês. Claro que, enquanto tecedeiras, já são poucas, aquelas que vivem enquanto profissão, mas é rara a mulher que não vai lá um bocadinho, um anti-stress, ou fazer qualquer coisinha para as faldas, as filhas fazem. Se em minha casa, quase tudo o que eu tenho, desde os tapetes, os cortinados, os panos nos móveis, foram feitos por mim, eu gostaria de manter isso também.
A tecelagem de Almalaguês esteve presente no concurso das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Pode ser apreciada na Casa Museu, que está de portas abertas todos os dias, das 15 às 18 horas. Lá estão presentes os trabalhos de 13 tecedeiras para mostrar aquele que foi o sustento de muitas famílias nesta freguesia do Conselho de Coimbra.
Eram tecedeiras por excelência, eram fiandeiras também. Claro que ajudando o marido, mas depois à noite, à luz da candeia, elas trabalhavam horas e horas para conseguir mais um sustento para a parte da família.
Na freguesia existe também uma escola da Associação Herança do Passado para preservar as tradições locais, concretamente a tecelagem e os bordados de Almalaguês, que estão num processo de certificação, como refere o presidente da Junta de Freguesia, António Coelho.
Estamos a trabalhar em conjunto com a Câmara Municipal no sentido de se conseguir a certificação, que não está fácil. Já foram dados alguns passos, demora o seu tempo.
O que ainda se faz em Almalaguês traz muita gente à freguesia e ao museu.
Traz bastante, ultimamente muito mais. Pessoas a virem, a procurarem e a quererem saber como é que se faz e onde é que se vende a tecelagem de Almalaguês. Por exemplo, teve aqui um casal de França, tentar fazer uma parceria com algumas tecedeiras no sentido de levar para lá o nosso produto.
A tecelagem e os bordados de Almalaguês podem não existir em quantidade, mas existe a vontade de manter uma tradição com história. A certificação pretende torná-la global e preservar uma identidade com testemunhos vivos.
Sempre.
E assim tecemos o país de uma ponta à outra, do norte ao sul, do litoral ao interior, do continente às ilhas. A seguir há Tempo de Antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Passe um excelente feriado.
Está terminada a edição desta segunda-feira do Portugal em Direto com a jornalista Cláudia Costa.
Antena 1. Liga Portugal.